por dentro do ES hoje. Toda sexta-feira, nosso boletim traz as principais notícias da semana em um formato rápido e objetivo, de um minuto dividido em três partes. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga @eshoje nas redes sociais. Confira diariamente as atualizações das notícias em nosso site eshoje.com.br e não perca nenhum boletim ES hoje.
ES Hoje, a gente te conecta com a notícia.
Em todos os cantos do nosso Brasil, milhares de crianças sonham em ser médica, bombeiro, jogador de futebol. O número imenso de possibilidades é muitas vezes inversamente proporcional às chances de alcançar o sucesso, mesmo com muito estudo, dedicação e trabalho.
O convidado de ES Ouve está percorrendo essa trilha desde muito jovem mesmo. Aos 13 anos, ele começou a aprender um dos instrumentos que é o símbolo do estilo musical que escolheu, o cavaquinho, apoiado por um projeto social.
Desde então, o Leonardo Reis da Silva Filho se dedicou ao samba e foi se desenvolvendo como músico e compositor, atuando junto de escolas de samba aqui de Vitória, como instrumentista e também diretor, e se apresentando em casas de shows da região metropolitana aqui da capital.
Da Vila Rubim para o Brasil e, quem sabe, para o mundo, Leozinho. Seja muito bem-vindo.
Prazer imenso, obrigado por essa apresentação maravilhosa.
Leozinho, com dois is, por quê?
Isso. Cara, foi uma questão de identidade mesmo. Uma logo forte, assim, uma identidade forte. E aí, quando a gente tava com o pessoal do marketing, a gente pensou nessa ideia.
Eu lembro um dia eu tava assistindo o Podpá. Eu adoro, um beijo pros meninos que fazem, sou fã mesmo. Buda tava aqui, né? Nossa capixaba também do rap. E aí ela... Rap, hip hop, enfim. E ela tava falando, porque é Buda com H no final. Aí a gente pergunta, é Budá? Não, é Buda. Então, Leozinho também, é mais uma questão estética.
Isso,
mesmo.
Exatamente.
Legal. E aí, da Vila Rubim pro mundo mesmo? É isso que
é
você
isso
quer?
É isso aí. Exatamente, comecei na Vila Rubim através de amigos de escola, né, que começaram primeiro que eu. E aí cheguei na sala de aula um dia e tava com os amigos com um cavaquinho na mão. E eu falei, cara, que instrumento fantástico, quero aprender isso também. E aí eles me falaram onde eles estavam estudando e tal. Aí eu fui, pedi minha avó, né, que sempre morei com minha avó. E minha avó me levou e nunca mais saí, me apaixonei pelo instrumento, ficava em casa tocando o dia inteiro.
E você falou de minha avó. Você foi criado pela sua avó?
Fui, fui criado pelos meus avós, é. A minha mãe me teve com 18 anos e era muito nova, né? E sempre morou com minha avó. Aí minha mãe saiu de casa, foi morar com meu pai e minha avó não deixou ela me levar. E aí eu fiquei, morei a minha vida inteira, assim, desde quando eu bebê até aos 18, né? A minha avó morreu tem 2 anos, faleceu tem 2 anos. Mas até os 18 eu morei com ela, fui morar sozinho. Aí depois já tenho um relacionamento hoje de 10 anos, já tô com minha esposa. E aí já fui treinando o meu caminho. Mas paralelo a isso, eu já, com a minha avó mesmo, ela era, acho que, a minha maior incentivadora, né? Pro lado da música. Na minha família eu não tenho nenhum histórico de músicos. Eu sou, acho que, o primeiro, assim, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe.
E aí, você é Vila Rubim. Quem não tá no Espírito Santo, entende que Vila Rubim fica na cidade de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, mas é um bairro que... Ele é bem voltado para a área periférica, realmente.
Na verdade, eu não sou da Vila Rubim, né? Eu sou do Morro do Quadro.
Ah, e mais periferia ainda, do Morro.
Sou, exatamente.
Então, assim, normalmente, essa galera, quando elas... Porque a parte artística, infelizmente, ainda é privilégio as pessoas escolherem. Quando a arte escolhe, é diferente de escolher a arte, principalmente quem vem da periferia, enfim. E aí, muitos históricos são ou porque tocou na igreja, ou porque tocou em algum projeto, ou porque viu alguma coisa ali bem na região. A sua história com a música foi assim?
É algo nesse sentido mesmo. Na escola, os meninos começaram, né? E aí os professores sempre incentivavam a ter coisas que envolviam música, assim, também na escola. Tinha vários momentos, assim, do ano que tinha projetos, né, voltado pra cultura, e a gente sempre tinha esse momento, né. E aí eu fui incentivado pelos meus amigos, fui pra lá pro projeto, fiquei durante 5, 6 anos no projeto estudando. Trabalhei no projeto também lá, no projeto social Tocando na Vila. que é gerenciado por uma organização social. Sou parceiro do projeto, assim como outros projetos sociais também que eu ajudo. Inclusive um do meu bairro chamado Instituto Serenata de Favela, que eu também sou parceiro. Lá eu comecei a estudar com 13 anos, como você falou. Estudei música, estudei musicalização, estudei cavaquinho, que é o meu instrumento principal. Depois conheci o violão, estudei um pouco de bandolim também e estudei canto. Aí eu fui mais pro lado de canto, comecei a focar mais com 18 anos. Eu comecei a, já, com 14 para 15, assim, eu já tava tocando já nos barzinhos, já fazendo barzinho já, fazendo festa particular. É, sempre acompanhado do meu professor, sempre fez questão de levar a gente, assim, eu e outros amigos também que desenvolveram esse lado. Depois disso eu saí do projeto, com 19 eu fui fazer faculdade de música, iniciei licenciatura em música na UFES, só que isso durou um ano e meio, e depois eu me convenci que não era pra mim o lado pedagógico, e aí eu falei, cara, eu quero fazer performance mesmo, show, essas coisas, e surgiu uma oportunidade de eu gravar meu primeiro audiovisual, meu primeiro DVD em 2019.
E essa questão de estudar na UFES, né, que tem a faculdade de música aqui, muitos artistas falam, né, dessa importância do estudo. Muita gente chega na faculdade, como você, descobre que às vezes não é para eles, porque saber música e para essa parte acadêmica são coisas bem diferentes. Só que nesse tempo que você passou lá, o que, que somou na sua carreira? O que, que foi importante ali dentro? Porque o que, que você conseguiu aproveitar desse tempo que você ficou lá dentro?
Cara, eu consegui ter acesso a coisas que no projeto eu não tinha. O projeto era eu estudava um instrumento específico. Lá não, lá eu estudei música de uma forma geral. Conheci outros elementos, outros segmentos. Conheci pessoas que trabalhavam com outras coisas, com outros segmentos, né? Desde sertanejo, pop, rock, tudo. Conheci muita gente desse meio. E aí você vai criando laço, né? Fazendo network com essa galera e vai conhecendo também. E pra mim, eu acho que foi mais por questão de pressão, assim, sabe? Eu tenho que fazer uma faculdade, minha família sempre me cobrou muito isso e tal. E aí eu falei, cara, vou fazer. Fiz prova, passei e tal, tudo certo. Só que eu estudando, eu falei, cara, não é isso que eu quero pra mim. Sacou? Aí eu consegui ainda botar isso na minha cabeça e convencer minha família, que foi difícil também. Mas graças a Deus consegui convencer e eles entenderam. E aí logo de cara já tinha uma pessoa investindo já no meu projeto, já pra fazer minha parada acontecer também.
E aí, antes de entrar na faculdade, você já tava no universo das escolas de samba. Isso ajudou também a entrar na faculdade? Ou nessa decisão de sair também ajudou?
Cara,
como é que foi
isso? Não, a escola de samba sempre foi um hobby, assim, dentro da música. Porque é uma coisa que eu me apaixonei com 14 anos. Eu desfilei primeira vez com 14 anos na escola de samba.
Qual a sua escola de samba, Lazinho?
Então, eu sou criada do Morro do Quadro e no Morro do Quadro tem uma escola chamada Chega Mais, que eu tenho uma história muito, muito bacana lá. Eu comecei com 14 anos como cavaquinista, 14 para 15. Depois de uns anos, aí passaram, eu fui para outras escolas, toquei em outras escolas. E aí eu fui para outras escolas, fui diretor musical de outras escolas, desfilei, eu sou compositor também de samba enredo, tenho samba enredo em outras escolas. Disputei vários sambas, disputas de samba também. E aí fui fazer música em outras escolas. Depois voltei pra Chega Mais, como intérprete oficial da escola. E eu fiquei acho que 4 ou 5 anos. Isso aí ano passado foi meu último desfile. Que aí eu falei, eu não quero misturar tanto, assim, porque eu já tô fazendo muita coisa já no meu lado do pagode, né? Que é meu segmento principal. E eu falei, cara, me toma muito tempo, desgaste. E não é, tipo assim... Eu gosto, é legal. Mas não é meu amor maior, assim, não é o que eu quero pra minha vida, entende? E aí, respondendo a sua pergunta sobre a questão de ter influenciado, cara, não influenciou tanto, assim, porque era uma coisa que era mais um hobby, assim, sabe? Eu fazia por diversão, claro que trabalhava, ganhava também, era remunerado, mas era mais hobby, assim, sabe? Aquela coisa de estar entre pessoas que são próximos a mim, amigos envolvidos, você acaba indo também.
Você tá envolvido porque é comunidade
também.
E o samba, né?
Exatamente.
Vamos tocar um pouquinho pro pessoal conhecer essa voz aí do Leozinho, quem não conhece.
Falar de favela, vou cantar uma música minha chamada Sonho de Favela.
Apresenta quem tá aí com a gente, fala aí.
No violão, Gabriel Henrique, meu parceiro, meu irmão, um músico fantástico, eu sou fã demais e daqui a pouco a gente vai cantar até uma música dele que eu lancei tem pouco tempo.
Show, vamos lá.
Essa música é de minha composição, de minha autoria, com meu parceiro Igor De Boni e Gabriel Cardoso.
Foi lá que cresci, corri e brinquei, muitas coisas vi resisti e lutei pelo meu ideal, na guerra do bem contra o mal. Do meu sonho de menino não vou desistir. Descobri que o samba é meu dom, quando canto o coração que dá o tom. Uso esse som pra me libertar, tentar esquecer o quanto foi difícil ali viver. Favela é amor, arte e paixão, povo humilde de bom coração. Favela é amor, fé e esperança tão verdadeira. Favela é amor, arte e paixão, povo humilde de bom coração. Favela é amor, fé e esperança tão verdadeira como um sorriso de criança.
Me diz um pouco sobre como é que está esse cenário no Espírito Santo. A gente recentemente já estamos com as escolas de samba já se movimentando, já temos sorteio de escola de samba, temos muitos eventos no Espírito Santo, muito bar, muita casa com eventos comandados pelo samba, mas a gente ainda recebe artistas de fora que reúnem muito mais público. Queria que você falasse um pouco do cenário, um pouco da sua percepção também de prestígio entre o público capixaba.
Você fez uma pergunta bem legal, que a gente acaba conversando bastante sobre isso, né? Eu vejo que o estado ainda, principalmente, pelo menos na parte de samba e de pagode, carece de alguém que se desponte pro cenário nacional. Eu acho que isso vai ser um grande divisor de águas para que as pessoas comecem a notar e valorizar mais, né, o pagode e o samba. As pessoas, eu digo o público em geral. Porque a galera gosta, curte e tal, tem pessoas que já acompanham alguns grupos que já tem um nome maior daqui, mas eu sinto que ainda falta isso, falta ter essa virada de chave de algum artista daqui se tornar nacional, para que as pessoas comecem a valorizar mais. Em relação aos artistas que são nacionais de fora, é normal, a gente costuma até brincar, né, que a gente dá valor mais para quem é de fora, né. E é normal, é uma coisa que acontece em outros estados também. Na música, eu acho que esse é um grande fator, um grande problema. É essa questão, né, de valorizar quem é de fora. Eu tô tentando, pegando o gancho, tô fazendo um trabalho hoje de tentar levar meu trabalho para fora, para tentar crescer lá, para tentar crescer minha situação aqui, meu trabalho aqui. Tentar fazer o inverso do que muitas vezes a gente faz. E mesmo assim, continuando fazendo aqui também. Porque a gente sabe que aqui, se a gente... eu que vivo isso, esse sonho intensamente assim, né? Eu costumo até brincar com alguns amigos que vêm conversar comigo sobre o que eu tenho feito, sobre minha trajetória. Eu falo, cara, eu sinto que eu fui projetado para ser quem eu sou, sabe? Eu comecei muito cedo fazendo isso e é o que eu sei fazer da minha vida. E é o que eu fiz a minha vida inteira, estudando. Hoje eu tô com 26 anos, então tenho 13 anos de música. São 13 anos estudando e buscando isso que eu quero chegar, onde eu quero chegar, sabe? Então, é o que eu costumo falar, eu acho que hoje eu consigo correr atrás e estar buscando isso fora para tentar ter essa oportunidade de ter um nome maior aqui, sabe? Ter um mercado maior aqui. Mas eu entendo que tem uma galera que muitas vezes não tem um foco mais aqui dentro e acaba tendo esse tipo de problema, né? A galera não abraçando tanto.
A gente vê, quando conversa com outros estilos, e claro, cada estilo tem a sua peculiaridade, tem seu espaço, tem suas questões, mas é uma questão que eu acho que toca a todos, que é o fato de você se disponibilizar a pagar 200, 300, 400, 500 reais para ver um artista de fora. Se você faz um show que cobra 10, 20... pessoal reclama de pagar esse preço. Isso é complicado, porque tem custo, tem ensaio, tem tempo de dedicação, tem um monte de coisa.
Mas é nesse sentido que eu falo. Quando você desponta para um cenário nacional, automaticamente a pessoa já te olha com outros olhos. Aí se você consegue fazer um negócio desse, a pessoa vai acabar te valorizando.
Parece que você ganha uma marca, né?
Exatamente. Parece que você toma uma... Claro que você toma uma proporção. Mas você tá. Você é o mesmo que tava ali ralando, roendo o osso o tempo inteiro, sabe? É, o pagode em si, ele tem muito preconceito ainda, sabe?
Mas eu tenho visto, por exemplo, bares e restaurantes melhorando muito.
Hoje a gente fala que é o melhor momento do pagode. A melhor fase do pagode é esses últimos anos. Pós-pandemia.
Não quer dizer que tá bom ainda.
Não, porque você tem um mercado aquecido com muita gente e muita gente que acaba desvalorizando o trabalho de outra pessoa.
Me fala, eu perguntei pra você sobre a cena musical capixaba do samba. São muitos grupos, a gente tem muito artistas referências, você pode citar nomes de pessoas que você trabalha, que você, tipo, se inspirou, ou que contou, deu a mão pra você. Esse gênero musical, os artistas se dão a mão, como é que é isso, esse ambiente?
É um ambiente que, de fato, o mercado acaba causando uma certa, não sei se disputa, assim, se eu posso dizer uma disputa, mas é todo mundo tá correndo atrás do seu, né? A verdade é essa, cada um correndo atrás do seu negócio. E como tem muito grupo, acho que é muito grupo uma cidade tão pequena quanto Vitória. Claro que tem Vila Velha, Serra, Cariacica, mas são poucas casas que tem em Vila Velha de show, poucas casas que tem na Serra. Agora Vitória não, Vitória é onde tudo acontece. E aí é pouco lugar pra muita gente querendo tocar. Pouco lugar pra muita gente boa também tocar, entendeu?
Como é que você tá fazendo pra estar lá fora? Que tipo de movimento você faz pra estar, por exemplo, numa roda de samba no Rio, com artistas, sendo visto, deixando a galera ouvir sua voz? Como é que você tá fazendo esse trabalho?
É, eu sempre busquei inspirar meu trabalho em pessoas de fora. É, artistas que já estão no cenário. É, eu gravei meu primeiro DVD, eu tinha 20 anos. Buscando pessoas de fora pra trazer, pra fazer aqui. Porque aqui não tinha pessoa qualificada pra fazer. Eu digo de imagem, de áudio.
Sim.
Que
audiovisual
saibam
samba.
Exatamente. Saibam trabalhar com esse segmento. Consegui pegar alguns produtores daqui pra fazer e outros de fora pra fazer. E conseguimos fazer um resultado legal. E... como referência, no meu segmento, são todas de lá de fora. Todos. Eu acho que aqui, tipo assim, a gente pode ter referência de pessoas que têm uma caminhada, têm uma carreira legal e tal. Pô, massa. Por eu, desde cedo, sempre enxergar lá fora, quando eu saí do projeto pra ter acesso a esse mercado daqui, ao mercado, as outras referências que tinham aqui, eu já via com outros olhos, sabe? Eu já tava, tipo assim, pô, maneiro isso que ele faz, mas eu acho que eles pecaram nisso aqui, eu não quero pecar nisso.
Seu olhar ficou crítico, né?
É. Eu já tentava olhar para um lado mais para fora, que era onde eu queria, onde eu quero estar, onde eu quero alcançar. Então, tipo assim, a gente vê, tem bandas aqui que tem 20 anos de carreira, 20, 15 anos, e que estão fazendo a mesma coisa. E muitas vezes não é o que eu quero. Eu tenho certeza que não é o que eu quero. Então eu busquei referência lá fora. E aí, pegando esse gancho que você falou, eu a partir do projeto Tocando na Vila lá, eu comecei a fazer network com outros músicos de outras bandas nacionais, de bandas nacionais e tal. Comecei a conhecer uma galera nesse âmbito por estudar com essa galera. E o projeto me proporcionar estudar com um músico tal, com um músico tal que toca não sei com quem lá fora. E aí você vai criando uma rede de contatos, né? Que eu gravei meus dois materiais que foram com pessoas de fora que também eram influentes no samba, com artistas que trabalham com outros artistas de samba. Então, você vai começando a ter acesso a pessoas e você vai aumentando essa rede. Nesses últimos meses, esse ano, eu acho que tem sido um ano maravilhoso pra mim. Eu conheci um dos meus empresários, que ele é do Rio, e tem contato com muitos artistas. E tá me ajudando a me proporcionar, a levar meu som, a mostrar meu trabalho pra esses outros artistas, a ter oportunidades de mostrar meu trabalho para que essas pessoas consigam me conhecer. Conhecer muito o que é aqui. Porque aqui, as pessoas de fora vão ver. Vêm a gente aqui como se fosse uma roça. A verdade é essa. E tem várias referências que de caminhada daqui, né? Que a gente pode dizer. O Pele Morena tá no cenário. Eu sou fã. Tive a oportunidade de eles gravarem, participarem do meu segundo DVD. Tenho amigos lá. Enfim, sou amigo de todos. Fora isso, tenho referências que não são do pagode, mas um cara que transitou no pagode, que hoje é meu amigo e a gente tem um projeto junto, que é o Glauco. Já tocou pagode, já participou de uma banda de pagode chamada Samba DM. Tá focado em outra área, mas também flutua no pagode. A gente tem um projeto também todo domingo focado em só cantando pagode. É um cara que também é referência hoje, que desponta muito, que tá muito grande aqui no cenário e tá buscando ser nacional também. E no âmbito nacional eu tenho alguns. Desde muito cedo eu sempre fui muito fã do Arlindo.
Você falou que hoje seu empresário, ou um dos seus empresários, de alguma maneira tem tentado colocar você em contato com outros artistas de fora. A gente hoje tem uma ferramenta que é o que a gente está usando agora, não só os podcasts, mas tudo que se faz, que as redes sociais, que a internet te leva para lugares e te faz ser conhecido até, assim, alguém gostou muito, viralizou, chegou no artista que nunca te viu, que, caraca, de repente, o Jorge Aragão, se Deus quiser, vai te ouvir, vai marcar, olá, Leozinho, gostei de você e tal. Como é que você tem usado isso a seu favor?
Eu sempre produzi muito conteúdo, né? Quando eu fiz os primeiros DVDs, os audiovisuais e tal. E sempre tentei atingir isso. Cantando música de outros artistas, além das minhas canções, né? As minhas músicas autorais. Eu também sempre tentei fazer músicas que chegassem nas pessoas que são referências pra mim. Thiaguinho, Péricles e tal.
Não perde um show, né? Veio aqui, você vai atrás.
Cara, se eu não estiver tocando,
você não estiver trabalhando,
eu tento, né? Sempre tento. Sempre tento ir. Aí eu tento usar dessa forma, TikTok, Instagram, essas plataformas, né? A gente tenta produzir muito conteúdo e ultimamente a gente tem conseguido, flertando com outros artistas de fora, em oportunidades que a gente também vai fora, a gente conseguir criar material junto. Então esses últimos dias eu consegui criar um material com um menino que hoje é tratado como uma promessa do pagode no Brasil, que é o Davi Quaresma, e a gente conseguiu criar fazer um vídeo muito massa, tocando junto, cantando e tal. Que a galera curtiu, consegui chegar em outros artistas, conseguiu atingir outros artistas, que ele já tá no nível nacional, esse o Davi. E aí conseguiu chegar em outros artistas, a partir desse vídeo também. E agora também, recentemente, em São Paulo, eu gravei com um outro artista que gravou agora o DVD do Mumuzinho. Lançou a música antes junto com o Mumuzinho também, Miltinho, que é um artista de São Paulo. Já tá na cena, um compositor que tem músicas de sucesso, a gente também conseguiu gravar conteúdo com ele. Então a gente tá tentando ampliar, de fato, essa rede que eu falei desde o início, com esse network, com essa galera que a gente tem próxima, né? Por conhecido, por meu empresário, por outra pessoa que a gente vai tendo ali próximo, por network.
E como é que foi estar lá com esse pessoal para gerar conteúdo, gravar música? Como é que foi essa experiência?
No primeiro vídeo que a gente gravou agora, nesses últimos dias, foi com o Davi. Eu fui pra participar justamente de um podcast, que é do segmento, que é do pagode mesmo, né? Os caras, ele focado só em pagode. E aí vão vários artistas nacionais lá e tal, a gente foi. E a partir disso, eu já tinha contato com o Davi, meu empresário amigo deles lá e tal. Chegamos, vamos gravar um... Aí os caras, pô, por que vocês dois não gravam vídeo? Vocês são muito parecidos e tal, cantam parecidos e tal. E a gente já tinha conhecido ele aqui. Ele veio cantar aqui e aí eu fiz participação com ele. Eu nem tinha nada com o meu empresário, nem conhecia nada. Foi a partir dali que tudo começou. O empresário me viu cantando ali, eu tive a oportunidade. São coisas assim que também é legal falar, né? Quando você tem uma oportunidade com uma pessoa que tá na cena, que tá vendo tudo ali e tal. Muitas vezes você nem sabe. Eu fui, tipo assim, com um amigo falou, pô, mano, vai lá, canta com ele lá, vou te falar pra você ir lá cantar. Aí um amigo foi e falou, conseguiram pra eu cantar com o cara. Eu cantei 3 músicas. Depois o meu empresário mandou mensagem, pô, te vi lá e tal, não sei o quê. Achei massa você, e aqui, cantando aqui. E aí, pô, queria, vamos conversar, cara. Pô, achei maneiro sua parada e tal. E aí, daí continuo, foi e já. E aí eu fui pra lá, pro Rio, e tive toda essa experiência. Com ele, com o Davi de novo, né? E aí a gente pôde gravar esse vídeo. Depois, agora em São Paulo, eu fui pro DVD do Mumuzinho, que a gente já fez a abertura. E aí lá também pude criar conteúdo com outros artistas, conhecer outros artistas que eu não tinha acesso, que a gente conhecer, ver de perto, assim, como funciona, assim. Uma coisa que a gente não tem aqui, né? Estavam todos os artistas, os maiores artistas do segmento do pagode do samba lá, e a gente tendo acesso, assim, pra ver como funciona toda essa parte de backstage. Muita gente não tem aqui como ter acesso, como funciona uma gravação e todo mundo junto, com uma estrutura gigantesca, como foi. Foi muito especial pra mim, a gente pôde criar bastante conteúdo, tirar bastante foto, postar e usar isso a nosso favor também.
Aproveita então, já que você tá até ao vivo aí, canta pra gente alguma das músicas que você cantou com o Davi na abertura de Mumuzinho, canta aí.
a menina dos meus sonhos. Não entende meu sorriso. Ela não percebeu meu desejo no olhar. E eu aqui sofrendo, na ânsia sem poder amar. A menina dos meus olhos. Olhe e não ver que eu preciso. Que eu preciso de amor, de uma nova paixão. Viver feliz da vida com ela no meu coração. Não consigo ficar com ninguém com ela no meu coração. Meu namoro é só vai e vem, vem, vem com ela no meu coração. Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não ver que é paixão. Eu preciso de amor pra viver com ela no meu coração. Não consigo ficar com ninguém com ela no meu coração. Meu namoro é só vai e vem, vem, vem com ela no meu coração. Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão. Eu preciso de amor pra viver com ela no meu coração. Coração.
Em isso, dia 24, a gente tem aqui o show do Mumuzinho. Você vai fazer a abertura do show dele aqui na praia de Camburi, que é aqui pertinho de onde a gente está gravando. É, o que os fãs podem esperar aí desse evento? Como é que vai ser sua participação?
Cara,
lá?
A gente está com uma expectativa muito alta para esse evento, porque é um show que a gente está esperando há um tempo. Já está sendo programado, né? O pessoal do meu escritório que está produzindo esse show lá. Da JBR até mandar um abraço, deve estar assistindo a gente aí. Que é o Milton, a Juliana e o Diego, que são os meus empresários, que estão produzindo esse evento e estão em expectativa muito alta. Imagino que seja um evento lindo, porque vai ser na praia, pé na areia, solzão, aquele clima lindo. Então a gente está muito esperançoso que vai ser lindo e a gente vai poder fazer um showzaço também.
É, na próxima vez que ele for fazer um show assim, manda ele gravar o DVD aqui, então.
A ideia é ir puxando ele aos poucos, né, Cira? Que ele tem vontade de gravar um DVD aqui em Vitória, inclusive. Você falou uma parada que aí tem vontade.
Você sabe que eu tava ouvindo o Mumuzinho, que ele tá soltando o DVD dele agora, assim, né? Agora
eu acho que vai sair agora.
É, acho que é pro dia 15. Eu acho, ele é sempre muito engraçado, muito irreverente, mas é uma situação que eu acho interessante a gente falar. Caraca, o Mumuzinho, hoje é o Mumuzinho, mas ele teve um histórico lá atrás que muita gente deu a mão pra ele. Ele contou que Dudu Nobre deu tênis, ele contou que se ele fez a primeira viagem dele fora foi porque Regina Casé que bancou, que várias vezes jogadores de futebol que ganham em euro pagaram pra ele estar lá, emprestaram dinheiro pra ele ficar fora do Brasil e que ele tinha que devolver e dividir em 2, 3, 4 vezes. Hoje ele tem uma situação boa, mas mesmo assim, esse grande DVD que ele fez agora, de um artista que hoje já é consagrado, já é o Mumuzinho, ele precisou abdicar de muita coisa. Então, um carrão, ele precisou trocar para um carro menor para fazer dinheiro, porque foi um grande investimento no DVD. E aí, eu vou repetir, Mumuzinho, aquele grande artista, eu tô insistindo nisso, porque a gente tá falando de Leozinho que tá começando. Não estou fazendo um comparativo, né, de lá e cá. Mas que investimento é muito necessário.
É importante, né? É o que eu falo com o meu empresário, a gente conversa muito e a gente tem uma filosofia que acho que as coisas têm que estar andando em conjunto. Quanto mais você conseguir ser profissional em todos os lados, a coisa acontece, que é o que aconteceu com ele. Ele foi muito profissional em várias coisas, as pessoas que estavam com ele desde o início.
Ele falou também que focou na música, porque...
Porque
lá atrás ele começou como tentando ser ator, e aí até fez 2 filmes, né? Tropa de Elite e Cidade dos Homens. E nos dois ele morreu logo no início.
Não foi maravilhoso
de morrer. Mas assim, aí depois que ele começou na música, né? Ganhando destaque, participando do Esquenta com Regina Casé e várias coisas, ele fez muitas coisas artísticas pra esse DVD ficar do jeito que ele queria, pra ele crescer na música como é o que ele quer, que é a música. Ele precisou focar na música, abrir mão de gastar, economizar para poder investir na música, nesse trabalho, estudar, tudo isso. E aí eu tô fazendo, trazendo essa lembrança toda, porque é uma entrevista recente, porque é um trabalho novo também que tá sendo lançado. Então acho que é bom a gente fazer esse comparativo do que tá acontecendo. É muito atual do quanto que você se dedica a isso. Então você estuda, você trabalha, você vive pra música, como a maioria dos músicos que estão começando, mesmo com todo o empenho, você tá fazendo paralelamente a um outro trabalho. Como
não,
é que
eu
é?
Vivo da música, só da música, 100%. É muito difícil, ele sabe, a gente... Ele também vive. Ele, hoje ele tá vindo pro lado da música, meu produtor. Ele tá vendo como é que é árdua a situação, é muito difícil. Com investimento já é difícil, sem investimento então... Mas é importante você tocar nesse assunto, porque... Voltando lá atrás, com 15 anos, minha mãe queria me tirar do projeto pra eu não estudar mais, porque eu precisava ajudar em casa, minha avó, né? Trabalhar, queria que eu trabalhasse. E aí lá atrás eles me deram a oportunidade de estagiar lá e não parar de estudar. Então eu acho que a grande chave, assim, da minha vida foi isso aí. Esse grande, assim, a oportunidade que eu tive foi essa. E minha mãe aceitou e tudo mais, e eu fiquei ali e continuei estudando e trabalhando no mesmo ambiente. E foi onde eu consegui me estruturar sozinho, né, e continuando estudando pra conseguir só focar nisso. Claro que teve momentos que eu precisei, assim, fazer uma coisa ou outra ligada à música, que era produzir questão de escola de samba, que era ajudar a gravar, que eu, como eu toco também, sou instrumentista, então já fiz banda pra outras pessoas, sabe, lá atrás. Então é a luta que a gente fala direto, né. Então eu precisei passar por isso tudo e ainda passo hoje dificuldades de mercado, que é normal. E por isso a gente tá tentando esses outros artifícios, mas hoje eu só vivo da música.
E além desse show, onde a galera pode te encontrar, assim, você tá falando desse trabalho, e a galera que é fã vai, dá essa força, dá esse apoio, pra continuar a caminhada, né?
Cara, eu tenho, graças a Deus, a gente tem dois eventos que a gente faz semanais. Um é na quinta-feira, dentro da minha comunidade. Tem o Morro do Quatro, tem a Santa Teresa, que é um pouco mais embaixo. Então a gente faz em Santa Teresa. Que aí a galera consegue ter acesso, ter um espaço legal e tal. Num boteco chamado Boteco do Safa. No ano passado eu dei uma pausa na minha banda. Banda grande,
grupão,
assim, com banda mesmo. Pra poder focar no meu trabalho autoral. Que foi quando eu gravei um EP acústico, né? Com várias músicas autorais. Só voz e violão. Que você quiser ouvir, então, também. Tá lá disponível em todas as plataformas digitais.
Arroba?
Leozinho, com dois Is. Leozinho LZ. Só procurar Leozinho, que você vai achar no Spotify, no Deezer, no YouTube. Tem todas essas músicas lá. E aí eu precisei dar uma pausa. E aí eu pedi essa ajuda desse amigo, que é desse boteco. Falei, cara, eu preciso de um lugar pra eu tocar meu violão, cantar minhas músicas, meus pagodes. Eu não quero dinheiro, eu quero só a oportunidade. Ele me deu, abraçou meu negócio. E lá também a gente tá conseguindo toda quinta-feira fazer. A gente faz em 7 músicos. E tem sido, e a gente sempre tem convidados, recebe convidados. Sempre tem outros músicos que vão, outros artistas que vão também, que gostam. Esse é um lugar, que é o Boteco do Safa. A gente tem um projeto chamado O Que o Povo Gosta lá, toda quinta-feira. E no domingo, eu tô aqui pertinho, no Repique. Todo
Repique,
domingo.
Na Praia de Camburi.
Na praia. No projeto agora chamado Tears of the Samba, que é um projeto que já roda Vitória em outras casas, mas dessa vez em parceria com o Repique. Eu tô lá já tem 8 meses, eu acho que vai fazer 8 meses, fazendo todos os domingos junto com o Glauco. Então quem quiser curtir meu trabalho fixo, na quinta.
Em Santa Teresa na quinta e domingo no Repique.
No Repique, exatamente. Fora isso, a gente tá...
Não, não é só Santa Teresa. Vamos falar o nome, é o Boteco do Safa.
Boteco do Safa, por favor.
Tem que falar o nome.
Que o povo gosta, exatamente.
No Boteco do Safa, às quintas-feiras, lá em Santa Teresa, pelo amor de Deus.
Exatamente. Fora isso, na sexta e sábado, a gente tá em outras casas. Aí varia a agenda, né?
Ó, a gente mas vai caminhando assim, pro final, e aí eu me perdi um pouco aqui, mas vou voltar só num tema antes da gente encerrar, que a gente vai encerrar com música, tá? Mas antes da gente encerrar, a gente tá num período aqui na Grande Vitória que as escolas de samba estão começando a fazer concurso de samba, você é compositor, vai concorrer, vai botar o samba aí, ou agora, não, agora é o foco no meu trabalho, no que eu já escrevi, me conta.
A gente tá rindo aqui porque uma hora atrás a gente tava falando sobre esse assunto.
Tem gente que diz que ia ser cachaça, né?
É,
que vicia mesmo.
O pai dele queria voltar a compor samba, aí ele veio falar comigo. Eu falei, cara, eu tenho um grupo de compositores que a gente sempre compôs junto, são 5 pessoas. Eles me mandaram mensagem semana passada, tal escola abriu o concurso, tal escola, vamos fazer. Eu falei, eu nem respondi.
Pô, tem umas que vão dar uma grana boa.
Vai, Boa Vista, eu sei que o cachê é legal, mas... Eu nem respondi, eu falei, cara, não vou responder não, porque eu já deixei claro que eu não quero mais isso. Porque eu tô desde 2016, vamos fazer 8 anos. 8 anos disputando samba. Desde os 18.
Três Olimpíadas aí disputando samba, já deu.
Cara, e tipo assim, é aquilo, né? É como a música fora samba, você envolve e você investe tempo.
Não
de
é
disputa,
bom.
De disputa mesmo, tipo...
Não
tem
é festa,
uma,
é disputa mesmo.
É, a galera leva muito pra esse lado. E é uma normal, assim, sabe? De competição. Ah, meu samba é melhor e tal, não pode, não quero ser desclassificado, tem muito isso. Então, quando eu saí do carnaval, eu saí de tudo, me desliguei de tudo, assim. Mas acompanho, né? Porque acaba que tem uns amigos próximos que comentam, que eu fico sabendo... Igual agora a gente vai tocar na feijoada da Novo Império. É, a gente já tá sabendo como é que foi, como é que é e tal. A gente tocou na Piedade. Ano passado eu fiz o som na Piedade também. Perdi, aí eu falei... Acabou, não quero saber mais disso. Não quero. Já ganhei, já. Tenho o samba na Jucutuquara de 2019, é meu. E aí é um samba que eu tenho com três amigos, que é o Igor Deboni, a Kátia Maués e o Luiz Felipe, que hoje é intérprete da... Era intérprete comigo na Chega Mais, agora virou intérprete da Piedade. E aí, esse foi o meu primeiro samba, assim. É, nesse ano, eu já tinha o samba na Chega Mais também. E aí, desde 2018, 19 até 2023, os quatro sambas eram meus da Chega Mais.
É isso, vou pedir então aquela música pra gente ir pro nosso encerramento, pra gente acabar em bom estilo.
Na nossa casa fazendo bagunça versa, e o samba alto estourando a TV. Tem pipoca, brigadeiro de panela, a hora passa sem a gente perceber. Um tira-gosto pra assistir nossa novela, logo depois na Netflix pra aquecer. A madrugada que chegou de primavera é testemunha do que está pra acontecer. No seu olhar, já sei que hoje é dia, só de pensar meu corpo arrepia. É mais perfeito do que a gente planejou, passar a noite em claro fazendo amor. É só um beijo pra ligar o disjuntor, é mão pra lá, é mão pra cá no corredor. Eu fico louco pra tirar seu baby doll e ir correndo pra debaixo do lençol. O clima esquenta, aumentando a pressão, e eu com medo de morrer do coração. Suor pingando, escorrendo em você, é resistência, é prova do bebê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. É resistência, é prova do BBB. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. É resistência, é prova do BBB.
É isso, gente. Agradecer o Leozinho. Obrigado.
Cara, eu que agradeço.
Agradecer a banda, a produção que tá aqui com a gente
também. Obrigado,
tá bem.
Obrigado pelo convite,
Gabriel
pelo espaço.
É. Valeu, Gabriel Lucas.
Obrigado
também
pelo convite, pelo espaço, por poder mostrar meu trabalho, por poder falar um pouco da minha história também. Desculpa qualquer coisa.
Nada,
mas e, gente, você que tá ouvindo a gente lá no eshoje.com.br, você fica bem informado durante toda a semana e também tem lá a nossa aba de comentários para dar aquela força pro Leozinho, dar aquela força, porque a gente sempre precisa. E aqui, toda semana, a gente te convido a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem a edição de Eduardo Couto, o texto é a produção de Carol Boeri, a apresentação e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima.
Até a próxima.
Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com o @eshoje e no nosso canal do YouTube.